PRR. Estamos, sim, num momento de recorde de fundos, de recepção de fundos europeus que, na verdade, estão esbarrados em ineficiências, em burocracias, que não sabem bem onde é que se perdem, ou em que vícios se gastam, ou que vícios perpetuam. Nós devíamos, por isso, neste momento, estar a abrir as notícias e estarmos a falar de soluções, mas nós estamos a abrir as notícias e estamos a falar da destabilização do governo. Um governo que está a servir a si próprio ou ao partido, mas que não está a governar o país e, por isso, não serve os portugueses. Ainda sobre este ranking, falava-se que a estabilidade política podia ser positiva, mas este governo, neste momento, está em instabilidade política. E, por isso, sim, é preciso uma moção de censura. E, ao contrário do que ouvimos hoje no PSD, que hoje foi mais um PSD2, e que gostaríamos que nos tivessem acompanhado, nós, ao contrário, nós sentimos, sim, um sentimento de urgência. É preciso um governo novo, é preciso um novo rumo, é preciso um novo futuro. Porque é preciso alternativa e não, Sr. Primeiro-Ministro, nós não nos habituamos. Termino com três pontos que foram ditos hoje. O primeiro é o Sr. Primeiro-Ministro que falava se preferia composição ou resultados. Mas o que nós estamos a ver é decomposição e maus resultados. Ao Sr. Primeiro-Ministro também disse que queremos crise, mas não. Queremos o fim da crise dos portugueses. E ao Sr. Deputado Brilhante Dias, que disse que separa a Iniciativa Liberal e o PS. E isso é verdade. Separa pobreza de prosperidade. Vai. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, também do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Passados 7 anos de governos socialistas, vários acontecimentos degradam a confiança que os portugueses vos depositaram. Mas não precisamos recuar tanto. Ainda nem um ano passou desde as últimas eleições legislativas e já não se contam pelos dedos das mãos os escândalos, os casos e as situações em que o interesse público não foi acautelado. Vejamos. Em agosto, os incêndios florestais. Em setembro, a IEL denunciou a existência de esquadras chinesas a operar à margem da lei. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro disse? Que nada sabia e, no auge da sua arrogância, desvalorizou o assunto e disse para a IEL recorrer à justiça. Podemos também referir em setembro o caso dos documentos da NATO à venda na Dark Web, que mancha a reputação de Portugal na Aliança Atlântica. Em outubro, foi noticiada a falta de papel nos tribunais, que fez com que estes não pudessem operar, como se a justiça já não fosse suficientemente pouco célere. Em dezembro, a operação Tempestade Perfeita. Pegando neste último, os portugueses que nos ouvem precisam de saber o que é a operação Tempestade Perfeita. Esta operação culminou na detenção de altos quadros do Ministério da Defesa no âmbito das obras do Hospital Militar de Belém, nas quais o Ministro da Defesa, à altura, e o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, sabia das derrapagens que desvalorizou e sabia também das supostas irregularidades. Este é o modus operandi do Governo. Primeiro esconde os problemas, depois desvaloriza-os e, por último, não assume as responsabilidades. Este é o manual de atuação de António Costa.
Muito bem.
Situações de potencial corrupção no Ministério da Defesa comportam graves consequências e, por isso, a negligência e a ligeireza com que este Governo tratou o caso é inaceitável. Todas estas situações talvez expliquem a natureza de porquê que os vários governos do Sr. Primeiro-Ministro não iniciaram uma reforma na justiça que a torne menos lenta e que lhe dê as ferramentas efetivas de prevenção e combate à corrupção. Porque dá jeito. Infelizmente, não ficamos por aqui. O Sr. Primeiro-Ministro teve a desfaçatez de publicar uma mensagem de Ano Novo em que se dirigia aos jovens. Em que jovens é que estava a pensar? Nos da Juventude Socialista? Desconfio que nem esses, porque até o seu próprio líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, não consegue deixar de reconhecer a revolta dos jovens. um em cada 6 jovens não consegue arranjar emprego. E dos que conseguem, 3 em cada 4 oferecem rendimentos abaixo dos 950 euros. Isto nem dá para pagar a renda de uma casa, Sr. Primeiro-Ministro. Até o líder da juventude do seu próprio partido reconhece que este governo não serve nas necessidades, nem serve, nem consegue responder às necessidades dos jovens. Senhor deputado Miguel Costa Matos, ajude-nos a chamar o Senhor Primeiro-Ministro à realidade.
Muito bem.
Neste novo ano, Senhor Primeiro-Ministro, muitos jovens vão continuar a aumentar as fileiras da imigração, que são a marca dos seus governos e são fruto da vossa incompetência e da vossa incapacidade. Eu não quero um governo como aquele com o qual o PS nos obriga a viver. O nosso rumo, o nosso futuro tem de mudar. Mas para mudar, António Costa e o Partido Socialista têm que deixar o governo já.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A 30 de janeiro de 2022, os portugueses votaram pela estabilidade, um importante trunfo perante as adversidades dos contextos europeu e internacional que as oposições utilizam sem pudor contra o Governo. Adversidades essas que são em grande medida explicáveis pela guerra na Ucrânia, que há um ano estaríamos, como os nossos pares europeus, ainda longe de adivinhar. Mas os portugueses não votaram apenas pela estabilidade. Votaram para além da estabilidade. Votaram pelo humanismo e pela democracia, contra a demagogia, o populismo ou os extremismos. Importa lembrar, o PS coloca linhas vermelhas perante a extrema-direita. O PSD e a Iniciativa Liberal deambulam nesse limbo oportunista. Votaram pela liderança das transições verde e digital, na linha da frente do combate às alterações climáticas. Fomos a segunda economia da União Europeia que mais cresceu no ano passado, com recorde no investimento direto estrangeiro e um peso das exportações, 50% do produto interno bruto. O PS aposta numa economia social de mercado. A direita responde com a economia de casino. Votaram pela melhoria dos serviços públicos, em especial na saúde e na educação, que queremos preservar universais e acessíveis a todos. O PS vê no Estado Social o edifício da igualdade, a direita um obstáculo aos fanatismos neoliberais. Votaram por uma segurança social pública, pela dignificação do emprego e pelo combate à pobreza. Hoje existem menos de 400 mil pessoas em risco de pobreza e a taxa de desemprego caiu para metade face a 2015. O PS encontra, num excluído, uma razão para prosseguir o seu trabalho. A direita limita-se a constatar uma inevitabilidade derrotista. Votaram pela valorização dos rendimentos, que deve prosseguir para que sejamos um país de oportunidades para todos, em coesão social e em coesão territorial. O PS, importa lembrar, aumenta salários e pensões. Todos sabemos que caminho tomaria a direita perante uma crise com a magnitude desta que é enfrentada por Portugal, pela Europa e pelo mundo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a história dos primeiros 10 meses deste Governo honra os compromissos que foram assumidos pelo PS com os eleitores. O que frustra a direita é que os resultados do ano de 2022 obrigam as oposições a reescrever o guião. É certo que do Chega ninguém espera mudanças, mas o PSD tem a obrigação de ser mais do que um partido de meros soundbites e a Iniciativa Liberal deve abandonar esta sua forma de fazer oposição que não passa de uma espécie de cassete de rankings que está gasta, que não cola com a realidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo É certo que uma crise inflacionista com esta dimensão não estava no mapa do governo, nem aqui, nem em nenhum outro país, tal como não esteve a pandemia, ou não estiveram outros contextos adversos que enfrentamos ao longo dos últimos 7 anos, com sucesso. Sabemos e temos consciência das dificuldades que os portugueses sentem todos os dias ou todos os meses, quando vão ao supermercado ou pagam as suas contas de casa. Contas essas que foram atenuadas através de uma ação enérgica por parte do Governo, quer para as famílias, quer para as empresas, com a mobilização de 6.400 milhões de euros só no ano passado, um valor que compara com o dedicado nos piores tempos da pandemia. Reafirmamos hoje, no Partido Socialista, que a resposta do PS perante as crises é diametralmente diferente da resposta da direita. Perante as crises, o Partido Socialista respondeu e continuará a responder com solidariedade. Senhora Presidente, alguém acredita que a direita é hoje uma alternativa? Alguém acredita que a direita saberia gerir melhor uma crise? Alguém acredita que a opção da direita seria a solidariedade e a valorização dos rendimentos? Esta moção de censura, como hoje se prova neste debate, foi apenas e só um ato irresponsável e um ato inconsequente. Nem um ano envolvido sobre a realização de eleições, a apresentação da segunda moção de censura ao Governo mostra uma vez mais que a disputa da liderança da oposição à direita é a única coisa que preocupa os partidos da direita no nosso país. Bem pode a iniciativa liberal rejeitar uma certa colagem ao Chega. No estilo, o certo é que a cola está lá. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao cuidado da iniciativa liberal que apresenta esta moção de censura, o Partido Socialista é o partido herdeiro dos movimentos políticos liberais que estiveram na origem da primeira Constituição no início do século XIX. O PS é herdeiro dos valores e do ideário republicano que conduziram à implantação da República Portuguesa no início do século XX. O PS é herdeiro de movimentos que combateram a ditadura na clandestinidade e ajudaram a fundar e a consolidar a democracia há quase 50 anos. E ao longo das últimas 5 décadas, fomos o partido das liberdades individuais, dos direitos sociais, do Serviço Nacional de Saúde ou da Europa contra ventos e contra marés. E já neste milénio, face às crises, rebatemos a austeridade, combatemos a pandemia, zelamos pelo crescimento e pelas contas certas. Não seria agora, e não será agora, perante vicissitudes e, fundamentalmente, perante uma grave crise internacional que o PS vai deixar acantonar ou menorizar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos bem o que os portugueses esperam de nós, que governemos e concretizemos o nosso programa de governo. É isso que temos feito e é isso que vamos continuar a fazer, porque nos momentos difíceis o PS não vira as costas aos portugueses, o PS disse e virá sempre presente. O PS não falhará a Portugal, o PS não falhará às portuguesas e aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Este é um mau governo, mas isso já todos nós sabíamos. Não é de agora. Já quando o Chega apresentou uma moção de censura em julho, este governo teria que cair. Estava na cara que este governo não serve a Portugal. O curioso é o que aconteceu neste debate. O PSD criticou, náufragos para cá, náufragos para lá, mas agora, na hora de votar, o que é que vão fazer? Abstenção. Sim, senhora, somos um partido responsável, não somos um partido de protesto. Meus senhores, o que o PSD não é, oposição a este governo, isso é aquilo que o PSD não é neste momento. A pergunta que se faz é se é melhor estarmos assim ou alguma coisa tem que ser feita. Nós apresentamos várias razões para cair este governo. Podíamos falar dos casos como o de Miguel Alves, que hoje ainda não foi falado aqui, dos 300 mil euros que voaram da Câmara de Caminha, não se sabe para onde, Mas começamos ali pelaquela ponta. Ministra da Coesão, a senhora ministra Ana Abrunhosa, que prometeu nesta casa que iam baixar as portagens aos portugueses. Primeira medida, meia-noite do dia 1, aumentar.